Bezat Hashem, a gente está na Flamet Gimel Amud Aleph, na segunda linha. Denei Amonot Machzirim Belizchut Belechová. Vimos na nossa Mishnah que uma das diferenças entre julgamentos monetários e julgamentos que têm a ver com pena de morte é que os julgamentos monetários, mesmo depois que o Benin decidiu qual vai ser o veredito, eles têm a opção de voltar atrás. Tanto se eles estão inocentando a pessoa de pagar, tanto se eles estão incriminando e obrigando a pessoa a pagar. Então a Mishnah falou que se eles dão o veredito errado e eles descobrem, eles podem voltar atrás do veredito que eles deram. Urmino pergunta a Gemará que numa braita vemos que a lei não fica assim. Dan etadin vezikaita hayav chiev etazakai, um juiz que fez o julgamento e inocentou a pessoa que na verdade tinha que pagar, ou que ele fez a pessoa inocente pagar, timeira tahor teda também, ou que ele impurificou algo que na verdade era puro, ou ele purificou algo que na verdade era impuro, masha sa asui, o veredito que foi dado continua em pé, veishalem beitou, mas ele vai ter que pagar do seu bolso o prejuízo que ele causou. Assim fala a Braita. Vemos que o veredito que foi dado errado, ele continua válido. O juiz vai ter que pagar, vai indenizar a pessoa que ele causou o prejuízo. Mas o veredito continua em pé. Não como diz a nossa Mishnah que a gente cancela e anula o veredito. Amar Rabi Yosef, responde Rabi Yosef, Lokash, a resposta é simples. Kan Bemunche, Kan Beshenom Munche. A Mishnah se trata de um Dayan Munche, um juiz que é especialista. Munche, que ele é conhecido, que todos conhecem, ele já tem bastante experiência. Um juiz Munche, especialista, ele, quando ele diz que ele errou e que o primeiro veredito estava errado, ele tem o crédito, a gente acredita nele, no que ele está dizendo, que ele falou errado e temos que voltar atrás. Por isso a Mishnah falou que a gente anulou o veredito. Já a Braita se trata de um juiz que não é um especialista. Logo, quando ele diz que ele falou o veredito errado, talvez agora que ele está errado, talvez o primeiro veredito estava correto. Então o outro vai falar, por que agora você está voltando atrás dizendo que ele tem razão? Talvez eu estou com razão. Já então que ele não é um especialista, a gente não acredita no que ele está dizendo, que o veredito está errado, então o veredito é válido e ele vai ter que pagar a indenização. Pergunta Gemará, o Bemunche Machzirim, você quer dizer que se estamos falando de um juiz especialista, então sim, a gente anula o veredito? Ve'akatanei imaya Bemunche Ladin Patur Melechalem. Está escrito que se ele era um juiz especialista, então não só que o veredito está válido, mas também ele está isento de pagar. A Braita falou que se ele não é um especialista, então o veredito fica de pé, ele tem que pagar. E se ele é um especialista, então ele não precisa pagar. A gente vê que o veredito continua em pé, mesmo quando se trata de um monge. Então, temos aqui uma contradição. Por um lado, nossa Mishnah fala que um veredito que foi dado e ele está errado, a gente anula. Por exemplo, se ele falou para fulano para pagar para ciclano, a gente vai devolver o dinheiro para o fulano. Enquanto na Braita vemos que um veredito que foi dado erroneamente continua em pé, mesmo num caso de um monge. Sobre isso vamos ver algumas respostas. Amar Rav Nachman, a primeira é a resposta do Rav Nachman, que diz o seguinte: realmente, se o próprio juiz vem e diz que o veredito estava errado, a gente não anula o veredito. Simplesmente, se tem um sábio maior, somente num caso que tem uma pessoa maior, um ancião mais sábio do que ele, que vem e diz que o veredito desse juiz está errado, neste caso, a gente anula o veredito que ouvimos na nossa Mishnah. Mas se ele mesmo diz que ele estava errado, a gente viu na Braita que a gente não anula o veredito. Rav Sheshet Amar, o Rav Sheshet traz uma outra resposta. Kan cheta bedvar Mishnah, kan cheta beshikur adat. Depende qual que é o erro. Se o juiz errou numa lei elementar, uma lei que está escrito na Mishnah, se ele fez um erro tão básico, então a gente anula o veredito. E sobre isso se trata a nossa Mishnah. Já a Braita se trata de um caso que ele errou, porém ele não errou contra uma lei que está escrita na Mishnah, e sim ele errou contra ele errou no raciocínio dele, fez o raciocínio errado. Então já que ele não fixou um veredito que vai contra uma lei que consta na Mishnah, simplesmente ele errou no raciocínio, nesse caso o veredito continua em pé. Depende, se é um erro mais básico, a gente anula o veredito. Se é um erro não tão básico, o veredito continua em pé. De Amar Rav Sheshet, assim como falou Rav Sheshet, o nome de Rav Asi, Ta'a Bedvar Mishnah, José, se é um erro contra uma lei que consta na Mishnah, a gente anula o veredito, volta tudo atrás. Ta'a Bishkuladat, e não José. Mas se ele errou no raciocínio, então não volta atrás. Amar Ravina para o Ravashi perguntou, então o Ravina para o Ravashi, afilo ta'a brebhi abrebushaya, se ele deu um veredito errado, não, mas ele não estava contradizendo uma lei que estava escrita na Mishnah, e sim uma lei que estava escrita numa Braita, que foi escrita pelo Rebbe Abrebushaya. Será que também nesse caso é considerado um erro básico e a gente anula o veredito? Amar Lei, ele respondeu que sim, também isso é considerado um erro básico. Afilo bedrav Shmuel, será que até mesmo se ele contradiz uma lei dita pelo Rav Shmuel, que era um dos primeiros Amoraim, será que também nesse caso é um erro básico que a gente anula o veredito? Amar Lein respondeu o outro que sim. Afilo bedidim bedidar, será que mesmo uma lei que nós dois, o Rav Ashi e Rav Sheshet, que fixaram uma lei, que era um dos últimos Amoraim, será que também nesse caso é considerado um erro básico? Amarlei falou outro, Ato Anan Katlei Kalei Be'agmanan. É lógico que sim, porque nós dois não somos camponeses que ficamos catando galhos no campo. A gente somos estudiosos. E se nós dois fixamos uma lei, nós somos considerados os guias, os líderes da geração nas leis da Torá. Logo, se a gente fixa uma lei e um juiz erra contradizendo que foi fixo, isso é um erro básico e o veredito está anulado. Eichidai Shikura Dat. Sendo assim, então, em qual caso que o veredito não está anulado, em qual caso se trata de um erro não básico, simplesmente um erro no raciocínio? Amar Rav Papa, respondeu Rav Papa, Kedo. Por exemplo, Trei Tanai e Trei Amorai de Pligi Haradad. Se tem uma discussão entre dois Tanaim numa Mishnah, ou uma discussão entre dois Amoraim, Veloit Marir Retar Lokemar Lokemar, e não temos uma Gemara ou uma Mishnah que nos fixa a halakha, a lei, fica como tal opinião ou como tal opinião. Veikri Veava Ki Har Minayo, e ele fez um raciocínio e chegou à conclusão que a lei fica como uma das duas opiniões, e assim ele fixou o seu veredito. Fisuga Deshmat Yadri Kidach, porém todos os outros Da'anim, os outros juízes, dizem que não, que o raciocínio nos leva a dizer que a lei fica como a segunda opinião. Nesse caso, o Rabi Shikur Adat, ele errou no raciocínio, ele não errou como uma lei que está fixa a todos, ele errou como decidir com quem fica a razão na discussão. Nesse caso, é um erro no raciocínio, e por isso não é um erro tão básico, e o veredito fica de pé. Essa é a explicação da Rav Sheshet para a contradição entre a Mishnah e a Braita. Amar Rav Yonah para Rav Sheshet, perguntou Rav Yonah contra o Rav Sheshet. Olha só o seguinte episódio. Maase Bepará, uma vez aconteceu com uma vaca, Shenitna Emshela, que o útero da vaca foi retirado. E a questão é, será que essa vaca agora é kasher e pode se comer sua carne ou não? Porque nós sabemos que uma treifá, um animal que tem um defeito, que por causa dele ele não vai conseguir viver por mais de 12 meses, ele é considerado uma treifá. Um animal que já está para morrer, logo não podemos fazer shkita e comer a carne dele. Qual que é a lei dessa vaca? Echilai Leptarifon Lekravi. Essa questão veio para o Leptarifon. Leptarifon falou que a vaca não é kasher. Logo, o dono da vaca deu a carne da vaca para os cachorros e não comeu a carne. O Bava Sele foi caminho de Yavne. Depois dessa mesma questão veio perante os sábios de Yavne. Vetirua. E eles falaram que não, que a vaca não é considerada uma trefá. A vaca é kasher, porque ela pode viver mais que 12 meses. Chamaram todos os arufei, eles se basearam no ensinamento de um médico chamado Todos. Ele parava, Hazirá e Otzet Berechsandria. Todas as vacas ou as porcas que saem da cidade de Alexandria, no Egito, ela em Kenchotchim Aemshela. Nenhuma vaca sai dessa cidade sem que os egípcios retirem o útero do animal. Que deixa o atleta, porque os egípcios não querem que as vacas egípcias vão ter filhos, porque as vacas egípcias são famosas por sua boa qualidade, eles não querem ter concorrência. Vemos aqui que mesmo depois de retirar o útero, elas vivem por muito tempo, assim também a vaca, nesse caso, era uma vaca cachê. Assim fixaram os sábios de Yavne. Amar Reb Tarfon falou então, o Reb Tarfon para si mesmo, Halcha Hamorcha Tarfon, o seu burrico se foi, ou seja, agora eu vou ter que vender o meu burro para eu ter dinheiro para pagar o prejuízo que eu causei. A vaca que eu disse que ela não era kasher e foi dada para os cachorros e o veredito estava errado. Amar Reb Akiva falou Reb Akiva para o Reb Tarfon, não, Paturata. Você está isento de pagar. Porque vimos na Braita que se trata de um juiz especialista, o veredito está de pé e ele não precisa pagar. Você é considerado um juiz especialista, você não precisa pagar. Até aqui o episódio. Analisamos então. Vei Ita, segundo o que disse o Rav Sheshet, que se ele errou num Dvar Mishnah, numa questão elementar, então o veredito sim, a gente sim anula o veredito. Leima lei tu evet var mishnah, tá? Eu tu evet var mishnah, José. Então por que o Reb Akiva falou que o Reb Tarfon estava isento por ser um monge? Ele poderia dizer que ele está isento por um outro motivo. Poderia dizer que ele está isento porque já que ele errou num var mishnah, num erro básico, a lei diz que a gente anula todo o veredito. E não que o veredito está de pé e ele precisa pagar, simplesmente ele anula o veredito. Responde agora, Hada veod kamar. Realmente, foi isso que falou o Reb Akiva. Hada da tua evidora mishpah. Em primeiro lugar, você errou um erro básico. E no caso, quando se trata de erros básicos, o veredito é completamente anulado. O Deus mishpah fazer, veod, e além disso, inabe mishkura data eita mumcher, rabi matam chumcheroi, batur mishalem. Além disso, mesmo se fosse um erro não básico, já que você é um monge está dentro de pagar. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, lerava. Perguntou Rav Nachman Bar Yitzchak para o Rava. Não estou entendendo todo esse debate. Mas como tiver o Rav Sheshet me parar? Como o Rav Imrona questionou o Rav Sheshet desse episódio da vaca? Pará, arechilale klavim, veleita de tehader. O que o Rav Imrona está perguntando? O Rav Imrona perguntou que o Reb Akiva tinha que falar para o Reb Tarfon que ele está isento de pagar, porque já que se trata de um erro básico, um erro básico, o veredito é anulado. Nesse caso, a vaca já foi morta e sua carne já foi entregue aos cachorros. Não tem como anular e voltar atrás do veredito. Então o Reb Akiva não poderia falar para o Reb Tarfon que ele está isento de pagar, porque já que é um erro básico, voltamos atrás do veredito. Porque não tem mais como voltar atrás, a carne já foi comida pelos cachorros. Responde o Rava, não. Hachika Amar. Assim que perguntou o Renan. E Amar da Bishma do Eva do Mishma e no Roser, Alma Kam Dina, Haredeka Mafrida Reb Tarfon. A gente viu que o Reb Tarfon, ele disse que ele vai ter que pagar, se ele não fosse um monge. Então se a gente diz que mesmo tu Evidvar Mishnah, mesmo num erro básico, o veredito continua em pé. Então dá para entender, o Reb Tarfon deu um veredito, o veredito continua em pé, e deu um veredito errado, ele vai ter que indenizar. Vekamar e o Mumchel Beidinata. Vetar para tu Mishnah. E o Reb Akiva falou que já virou Mumchel, não vai ter que pagar. Ele é amada tu Evidvar Mishnah Roser Leimale. Porém, se, como disse o Rav Sheshet, a pessoa que tem um erro básico, o Evidvar Mishnah, ele volta atrás, o todo veredito é anulado, Então, leima lei keivan de ilo ave paradinach lav dina ve lav kluma vad ha'ashtana mi lav kluma vad. Então, o Rabi Tarfon não teria que pagar. Porque o Rabi Tarfon, de fato, não prejudicou o outro. O Rabi Tarfon falou o seguinte: a lei é que a vaca não é caché. E aí, baseado nisso, o próprio dono foi e entregou a carne da vaca para os cachorros. Porém, o Rabi Tarfon, por sua vez, ele poderia falar o seguinte: olha, eu falei que a vaca não é caché. E Toebit Var Mishnah, já que é um erro básico, eu posso anular esse veredito e falar que não, que agora a vaca sim é caché. Isso que você entregou a carne para os cachorros, se baseando no meu primeiro veredito, isso não é algo que eu fiz com minhas próprias mãos. Logo, o Rabi Tarfon não tem obrigação de pagar. Assim perguntou o Rabi Brona. Assim perguntou o Rabi Brona. Diz o que a gente vê que o Rabi Tarfon tem que pagar, a gente vê que o veredito não está anulado, que se o veredito está anulado, o Rabi Tarfon poderia falar que já que o veredito dele está sendo agora contrariado, a parte dele ele fez, que ele voltou atrás do veredito, isso que o outro vendeu é o problema do outro. Logo, o Rabi Tarfon não teria que pagar. E essa é a questão do Rabi Brona contra o Rav Sheshet, e como vimos, respondeu Rav Sheshet, que essa foi a intenção das palavras de Rebbe Kiva. Rav Chisda Amar, vem o Rav Chisda e traz uma terceira resposta para a contradição que vimos. Kan, Shenatal Venatan Bayat, Kan Shelonatal Venatan Bayat. A Mishnah que falou que um veredito errado, ele é anulado, se trata que ele falou o veredito e depois ele descobre que ele errou. Nesse caso a gente volta atrás. A Braita se trata de um caso que ele não só deu o veredito, mas ele também fez um ato fortificando o veredito que foi dado. Por exemplo, se ele disse que fulano é obrigado a pagar, então ele pegou o dinheiro do fulano e deu para o outro. Já que ele fez um ato reforçando um veredito como esse não é anulado. E essa é a resposta para a contradição. Questiona a Gemara, Bishlama, Hayav, Chiev, Tazakai, Kigon, Shnatal, Natan, Bayat. Dá para entender o que a Mishnah falou, que ele errou e obrigou o inocente de pagar. Se trata que ele, que quer dizer que ele fez um ato, segundo essa resposta, que ele pegou o dinheiro da pessoa que não precisava pagar de fato, pegou o dinheiro e deu para o outro. Ele fez um ato e foi fortificando o veredito. Ela zikai ta chayav, echim nikachat la. Porém, como é que a Braita fala que ou que ele obrigou a pessoa a pagar, que na verdade era inocente, ou que ele inocentou a pessoa que na verdade era obrigado a pagar? Como é que dá para ele inocentar a pessoa do pagamento ativamente? Como é que ele vai fazer um ato reforçando o veredito que a pessoa não precisa pagar? Damarlei Patur, Atá. Responde a Gemara. Ele vem e falou que ele é inocente. Damarnatan Bayat. Questiona a Gemara, mas ele só falou, ele não fez um ato. E o Rav Chisda esclareceu que a Braita se trata que ele fez um ato reforçando o veredito. Responde a Gemara, Keivan de Amar, Patur, Atá. Kmoshanatan Bayat, Damen. Já que na hora que ele tira da sua boca essa palavra, você é inocente, Zakai, ele automaticamente não é devedor para o outro, é como se fosse que ele fez um ato reforçando. Ou seja, para fazer um ato que reforça o veredito, que obriga a pessoa a pagar, ele pegou o dinheiro e deu para o outro. Já reforçar o veredito que ele inocenta, basta ele falar verbalmente. Insiste agora na pergunta, ela matnitin de katanei, dnei amonot machzin ben leschut ben lechová, bishamal leschut, bishakat lá. Dá-me-lhe meikar a chayavata, vrnatar-vrnatar bayat, ele lechová echi mishkachat-la. Pergunta para o seguinte, o Rav Chisda explicou que na Braita ele fez um ato reforçando o veredito, e na Mishnah ele não fez um ato reforçando o veredito. E a Mishnah falou que se ele inocentou a pessoa que precisava pagar, ou que ele obrigou a pessoa que na verdade era inocente, nos dois casos a gente volta, a gente anula o veredito, já que ele não fez um ato reforçando. Então, quando a gente diz que ele deu o veredito que a pessoa precisava pagar e não fez o ato, quer dizer que ele falou que precisava pagar, mas ele não pegou o dinheiro e deu para o outro. Mas caso ele inocentou, como é que ele dá o veredito sem fazer um ato? Da Marta, Lipatura, tá? Se trata que ele somente falou verbalmente, que ele é inocente. Da Marta, quem mandou a Marta, Lipatura, tá? Porque hoje ela tá levantando a melhor, amém? Mas você falou que na hora que ele fala que o outro é inocente, automaticamente, isso já é considerado como se fosse um ato que reforça o veredito. Explica então, era frisda, Hada Katani. Realmente, a Mishnah não se trata num caso que ele inocentou a pessoa. Quando ele inocenta, é como se fosse que ele está reforçando o veredito, e esse veredito nunca é anulado. A Mishnah se trata somente sobre o caso contrário, somente no caso que ele obrigou uma pessoa a pagar enquanto ele era inocente. E ele explica as palavras da Mishnah da seguinte maneira. Julgamentos monetários, a gente anula o veredito, causando uma coisa, inocentando uma pessoa e comprometendo uma outra pessoa. São dois lados, um está cobrando do outro, então a gente inocenta um, a gente volta atrás do veredito, inocentando um, mas causando que o outro vai ter que pagar. Já com relação a julgamentos que tem a ver com pena de morte, a gente volta, anula o veredito somente para inocentar, mas não para comprometer alguém. E a explicação é a seguinte: somente se é para inocentar puramente. E quando a gente está falando aqui com relação a pena de morte, a gente não anula para obrigar a pessoa, quer dizer que a gente não anula para fazer um mérito que é uma obrigação. Ou seja, com relação, segundo a Rav Chisda, a gente explica a Mishnah da seguinte maneira. Com relação à nossa Mishnah, a Mishnah falou que em debates monetários a gente pode anular o veredito que foi dado. Mesmo que é o mérito para um e um compromisso para o outro. Mesmo assim, a gente anula o veredito que foi dado. Já com relação a debates que tem a ver com pena de morte, a gente não anula o veredito se é o mérito para um e a culpa para o outro. Pergunta, Mara, o que quer dizer isso? O que quer dizer que a gente, nas questões que tem a ver com pena de morte, a gente não anula o veredito se é um compromisso para uma outra pessoa? Ah, loucaço, acaba tendo Gueradam. É um compromisso para o Gueradam. Gueradam é os parentes da pessoa que foi assassinada. E ele está cobrando a pena de morte do assassino. O parente do que foi morto, ele está querendo que essa pessoa vai ser morta. E a gente fala o seguinte, que a gente não anula o veredito que foi dado se isso vai ser um compromisso para o Gueradam. Pergunta agora como é que pode ser? Mishum kovatei de Goel Adam, katlina leilehai? Porque o Goel Adam, para ele, é negativo para ele, então a gente vai matar uma pessoa? Impossível. Veio, de mais uma pergunta contra a explicação de Rav Chisda. Mai ben ben. Mas nossa Mishnah fala claramente. Ben, tanto se ele inocentou alguém que tinha que pagar, tanto se ele fez pagar alguém que era inocente. A gente vê que a nossa Mishnah está tratando sobre dois casos. E não como explicou o Rav Chisda, que a nossa Mishnah fala somente sobre um caso, Kasha. Realmente é uma pergunta que derruba a opinião de Rav Chisda. O Ravina, ele sim responde a opinião de Rav Chisda da seguinte maneira. Que Gonchalo Beado Mashkon de Latlomimeno. O Rav Chisda falou que somente um veredito que foi reforçado através de um ato, ele não é anulado. Se ele deu um veredito que a pessoa precisa pagar, então ele pegou o dinheiro e deu para o outro. E se ele deu um veredito que a pessoa é inocente, se trata que essa pessoa tinha um certo penhor, um objeto que estava nas mãos do outro, e o outro estava querendo segurar isso, dizendo que ele não vai devolver, porque o primeiro está devendo dinheiro. E aí veio o juiz e inocentou o primeiro, pegou o penhor e devolveu para o primeiro. Assim ele fez um ato para reforçar o veredito que a pessoa é inocente. Finaliza a Ravina, que a nossa Mishnah falou também de um juiz que ele purificou algo que era impuro ou impurificou algo que era puro. Como é que a gente vai explicar isso? Timeira Tahor, como é que dá para impurificar algo que na verdade era puro e fazer um ato para reforçar esse veredito de Agne Beisheret, quando veio uma certa coisa e perguntando se era puro ou era impuro, ele falou o que é impuro, e para reforçar o seu veredito ele pegou um réptil impuro e encostou nisso, mostrando, olha, está impuro já, eu estou fazendo isso para mostrar que é impuro. Então ele fez um ato para reforçar o seu veredito, ou se ele dá o veredito que era puro, então ele mistura isso com outros alimentos que estão puros, para mostrar, olha, é puro sim, eu até vou misturar com todos os alimentos que são puros. É, dessa maneira dá para fazer um ato reforçando os veredito que ele dá, e sobre isso falou Mishnah, que um veredito que recebeu um reforço através de um ato, ele não é anulado. A gente viu na nossa Mishnah que com relação a questões que tem a ver com pena de morte, a gente só anula o veredito se é para inocentar a pessoa. Se foi dado o veredito que ele é inocente, a gente não anula esse veredito para agora fixar sobre ele uma pena de morte. Mas se já foi dada a pena de morte, a gente pode anular o veredito para inocentar ele. Então, onde a gente aprende essa lei? Tá na banana, esclarece a braita. Se uma pessoa sai do tribunal e foi decretado que ele merece pena de morte, e depois que a pessoa saiu, um dos juízes vem e fala, calma aí, eu tenho um argumento que talvez vai inocentar ele. Minante Machzirimoto. Da onde aprendemos que a gente traz ele de volta para o Beidin, a gente pode anular o veredito. Tamo aprendemos do Passuk, que diz naqui al Tarog. A pessoa que é limpa, não mate uma pessoa limpa. Ou seja, assim, afinal de contas, tem um argumento que talvez vai provar que, na verdade, ele está limpo. Então, não podemos matar uma pessoa dessa. Daqui aprendemos que a gente anula o veredito para inocentar. O Menai Leotze Beidin Zakai Gamarlo Echad Yesh Lilmod Rav Chová Menai Nshem Machzirimoto. Já se uma pessoa sai do tribunal quando ele foi inocentado, e depois que ele saiu, vem o juiz e fala, calma aí, eu tenho um argumento que vai obrigar ele a receber a pena de morte. Nesse caso, aprendemos de um Passuk que a gente não anula o veredito, como vimos na Mishnah. Como diz o Passuk, tem um Lomar Tzadik Aliarek. A pessoa que é justo, ou seja, a pessoa que foi decretado que ele é justo, não podemos matar. Uma vez que ele recebeu um veredito que inocenta ele, a gente não volta atrás. Não anulamos esse veredito. Amar Rav Shimon bar Ashi, falou Rav Shimon bar Ashi, vechilufa lemesit. Se uma pessoa pecou no pecado de mesit, quando ele excita as outras pessoas de fazer avodah zarah, fazer idolatria, ou seja, não só que ele é um idólatra, ele trouxe outros a pecar na idolatria, isso é uma das coisas mais graves na Torá. Sobre ele, fala o Passuk, lotachmol velotachase, não tenha piedade dele. Logo, a gente anula o veredito do Messit se a gente vai obrigar ele à pena de morte, mas a gente não anula para inocentar. Rav Kahana Matnei, o Rav Kahana aprende essa lei de um outro passuk, Mechi Harok Targeno, daqui aprendemos que a gente tem que matar o Messit de qualquer maneira, e a gente não anula para inocentar ele. Bamnei Rav Zeira Rav Sheshit, perguntou Rav Zeira para Rav Sheshit, Chiuvei Garuyot Mai, aprendemos que em questões monetárias a gente viu que a gente sempre anula o veredito, tanto se a gente vai inocentar, tanto se a gente vai comprometer. Com relação à pena de morte, a gente só vai anular para inocentar, mas não anulamos o veredito para comprometer, só se anula para inocentar. Com relação ao Messit, a gente viu que a gente só anula para comprometer. Então, de um lado, temos a pena de morte, que a gente vê que lá a gente quer evitar a pena de morte. Lá, a gente só anula o veredito para inocentar. Por outro lado, temos o Messit, que lá a gente só anula para comprometer o Messit. Como é que fica a lei com relação a Chiuvei Geruyot? Chiuvei Geruyot é aquela pessoa que acabou matando sem querer. O castigo dele é que ele tem que ir para o exílio, como a gente vai aprender, se Deus quiser, numa Masechet Makot. Como é que fica a lei com relação a ele? Será que a gente anula o veredito que foi dado para inocentar? Ou será que a gente anula para comprometer? Será que ele é igual à pena de morte? Ou será que ele é igual ao Messit? Responde a Gemara, Atei Rotzer Rotzer. Já que com relação a essa pessoa aparece a lei no Pasuk, aparece a palavra Rotzeach, e aparece também com relação a uma pessoa que merece pena de morte, vemos que a lei é igual, logo também com relação a essa pessoa que merece um exílio, a lei é, assim como a pena de morte, que a gente anula o veredito somente para inocentar ele. Reuvei Malkuyot Mai, e como é que fica a lei com relação a uma pessoa que é decretada sobre ele que ele merece ser punido através de chicotadas? Até achar achar. Também lá aparece a palavra Rasha e também aqui aparece a palavra Rasha. Logo, também nesse caso, a gente anula o veredito para inocentar, mas não anulamos o veredito para comprometer ele. Talha Namiach, e assim também é dito numa braita, Riuvei Galuyot Minayin, de onde a gente aprende que pessoas que é decretado sobre eles que eles precisam ir para o exílio, de onde a gente sabe que a gente volta atrás somente para inocentar, até Rotzeach Rotzeach. Aprendemos da palavra Rotzeach que aparece nos dois contextos. Riuvei Malkuyot Minayin, assim também com relação a pessoas que é decretado que eles precisam, que merecem chicotadas, até Rasha Rasha, já que aparece a palavra Rasha nos dois contextos. Vem na Chesed Merková. Vimos então que a regra diz que com relação a julgamentos que tem a ver com pena de morte, se foi dado um veredito que inocenta a pessoa da pena, a gente não anula este veredito. Amar Rav Chiya Bar Ava, falou Rav Chiya Bar Ava no nome de Rabbi Yochanan, vehu sheta'a bedavar she'en atzdukin modim. Toda essa regra só se aplica se o erro do Beidin não é um erro muito elementar. Porque se é um erro elementar, a tal ponto que mesmo os tzedukim não erram nisso, os tzedukim são uma certa turma que eles não recebem a Torá oral, não recebem todo o Talmud. Eles só respeitam o que está escrito na Torá literalmente. Existem leis que mesmo os tzedukim, eles também cumprem, porque são leis que são ditas claras literalmente na Torá. Se, então, o Beit Din errou em algo tão elementar que mesmo os tzedukim conhecem essa lei, porque é algo que tem sido claramente na Torá, nesse caso, é um erro muito básico, e mesmo com relação a penas de morte, o veredito é anulado. Porque se ele errou algo que mesmo os tzedukim conhecem, então, sobre isso, fala o provérbio, vai para a casa do seu rabino, lê o Chumash. Qualquer criança abre o Chumash e vê a lei. Logo, nesses erros básicos, a gente anula o veredito mesmo com relação à pena de morte. Se o Beit Din fez um erro, errando a lei do Noé Funaf. Noé Funaf é uma mulher casada que pecou com um outro homem. O castigo dele está escrito claramente na Torá. Veio o Beit Din e deu um veredito em desacordo com o que está escrito na Torá. Como é que fica a lei? A Marley respondeu o mestre, o Rabbi Yochanan, para o Rabbi Chiya Bar Ava, Agdmar Yekid Zilkot Krach Vatsli. Sobre isso fala o ditado que se o fogo está ardendo no campo, colhe suas abóboras e asse elas em cima do fogo. Ou seja, você tem que fazer uma coisa, tem que andar um pouco sozinho, tem que se mexer. Logo, assim como eu falei, que erros elementares que os tzedukim conhecem, a gente volta o veredito. Assim também nesse caso, já que a lei de Noé, Noé está escrito claramente na Torá. Itmar Nami, assim também, fala uma braita, Amar, Rav Ami, Amar, Rav Yochanan, Flora, Amar, Rav Yochanan, Taab, Nef, Roser, que se ele errou com relação à lei desse pecado, a gente anula o veredito, uma vez que é um erro básico. Em qual caso a gente diz que já não é um erro tão básico e a gente não anula o veredito para obrigar a pessoa a uma pena de morte? Falou o nome de Biochanan, como é que fica a lei? Se um homem pecou com uma mulher casada, porém, em vez de ter uma relação da maneira convencional, eles tiveram uma relação pelas vias não convencionais. Como é que fica a lei nesse caso? Essa é uma lei que não está escrito claramente na Torá. Se o Beit Din errou e inocentou eles da pena de morte. A lei é que a gente não anula esse veredito obrigando a pena de morte, já que não é uma lei tão clara na Torá. Continuando analisando a nossa Mishnah, a Mishnah falou que com relação a debates monetários, todo mundo pode argumentar tanto para o bem a favor, tanto contra, tanto para inocentar, tanto para comprometer a pessoa a pagar. Já com relação a debates com relação à pena de morte, não é todo mundo que pode argumentar se a gente está argumentando contra a pessoa, somente para inocentar que pode se argumentar. Hakol ve'afilo edim, quando a Mishnah diz que com relação a debates monetários, todo mundo pode argumentar, será que até mesmo as testemunhas também podem argumentar? Nematnitin Rebi Yossi Rebi Yuda. A princípio, então, nossa Mishnah só combina com a opinião de Rebi Yossi Rebi Yuda. Velo Rabanan, não conforme a opinião de Rabanan. Essas opiniões são citadas na seguinte braita, Netanya, Ve'edechad Loyane Benafesh, fala o Pasuk, a testemunha não vai argumentar contra uma pessoa. Ben Lezchut, Ben Lechová. A primeira opinião fala tanto a favor, tanto contra, a testemunha não pode abrir a boca, não pode argumentar. Rebi Yossi ben Rebi Yuda Omer, Onel Lezchut Ben Lechová. Já o Rebi Yossi ben Rebi Yuda fala que não, que para inocentar, ele pode argumentar, só não pode argumentar contra a pessoa. Logo, a gente vê que a opinião de Rebi Yossi ben Rebi Yuda é que os testemunhos podem argumentar a favor da pessoa. E sobre isso falou a nossa Mishnah, que a favor da pessoa, todo mundo pode argumentar em debates que tem a ver com pena de morte. Todo mundo, inclusive as testemunhas. Porque segundo Rabanan, as testemunhas não podem argumentar nem a favor da pessoa. Amarav Papa, diz Rav Papa, não. Bechad matanemidim viviakom. Não, nossa Mishnah está indo também conforme a opinião de Rabanan. Quando a Mishnah fala que todo mundo pode argumentar para inocentar o réu, não citaram todo mundo englobando as testemunhas. Citar a todo mundo, quer dizer mesmo os juízes e também os alunos dos juízes que estão presentes. Isso quer dizer todo mundo, mas as testemunhas, segundo a opinião de Rabanan, elas não podem argumentar nem mesmo para inocentar o réu. E qual agora que é o motivo dessa discussão? Por que o Rebi Yossi fala que sim, que pode argumentar a favor e Rabanan fala que não? Explica a Gemara. Mas tá, Rebi Yossi e Rebi Yuda. Qual que é o raciocínio do Rebi Yossi e Rebi Yuda? Responde a Gemara. De Amacrão, posso falar o seguinte. Edechad lo yane benafesh lamut. A testemunha não vai argumentar contra a pessoa para matar. Deduzimos aqui, lamutu deinone, avalescutone. A testemunha não pode argumentar contra a pessoa, trazendo ele a pena de morte. Mas, para inocentar o réu, ele pode argumentar. E essa é a opinião de Rebi Yossi, então. Vrabanan, já os Rabanan. Qual que é a opinião deles? Qual é que eles explicam? Amresh Lakish, Meshum Nemerzi, que não escutou. Os outros abraços discutem e falam que não, que os testemunhos não podem argumentar nem a favor nem contra. Por quê? Porque, uma vez que se tem testemunhas que falam que a pessoa merece uma pena de morte, e o Bedin vai fixar a pena de morte, as testemunhas estão agora sob o perigo de ter as amar. Se a pessoa... que sobre o réu, encontrar duas testemunhas que vão falar que o primeiro par de testemunhas é um par falso, eles não estavam nessa data, nesse local, o castigo que foi dado sobre o réu vai acabar sendo dado em cima das testemunhas, como as leis de Azamá, que falamos nos episódios anteriores. Logo, pode ser que a testemunha, mesmo que ele falou a verdade, de repente ele ficou com medo que vão fazer contra ele a Hazamá, ele vai receber o castigo. Então, ele agora tem interesse de inocentar o réu. Porque ele agora está com medo que o castigo vai acabar caindo em cima dele. Então, fala o Rabanan que a testemunha não pode argumentar nem a favor nem contra o réu. Rabanan, Hailamut, Maidache, vei. O que os sábios então vão fazer com essa palavra do Pasuk? O Pasuk fala que a testemunha não vai argumentar contra uma pessoa para matar. A gente vê que somente a contra, mas a favor ele pode argumentar. Como é que os Ramim vão explicar isso? Mukmelab e Khad Matan Medim. O Abraão não explicar que essa última palavra não se trata sobre a testemunha, e sim sobre um dos alunos que estão presentes no tribunal. Que detalha, assim como fala a Braita. Fala a Braita, Amar echad min ha'edim, yesh lilmod alav zchut, minayin shen shomim lo, se uma das testemunhas vem e diz, eu tenho um argumento a favor do réu, uma das testemunhas que testemunharam contra o réu, agora vem argumentar a favor do réu, a gente não ouve ele, então não vai, como fala o Pasuk, é de halané. A testemunha não pode argumentar com relação ao réu. Logo, a gente não ouve os argumentos das testemunhas nem mesmo a favor. Minai lechal natalmidim, chamar yesh lamed rav chová, minai shen shomim lo, tamo lomar, echal leané benefesh lamut. E se um dos alunos quer argumentar a favor, eles podem argumentar, mas contra o réu, eles não podem argumentar, como fala o Pasuk lamut. Não vai testemunhar para matar, a favor, contra ele não vai, mas a favor ele pode. Logo, os Abarás explicam o seguinte, a primeira parte do Pasuk se trata com relação às testemunhas. E a gente fala, a testemunha não pode argumentar, nem a favor, nem contra. Como explicamos, que mesmo a favor do réu, a gente diz que talvez ele tenha um interesse. Já um dos alunos presentes, mesmo que não faz parte do tribunal, ele pode argumentar para inocentar o réu, mas ele não pode argumentar contra o réu, como fala o Pasuk, Lamut, Kol Tuv.